A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, muito boa tarde, seja bem-vindo à nossa programação. Está de volta nesta segunda-feira, dia 15 de abril, para a gente falar agora sobre os preços da soja e principalmente sobre as movimentações no Brasil, porque nós temos aí números muito bons para as nossas exportações. A demanda segue bastante focada aqui no Brasil. E na Bolsa de Chicago, as cotações tiveram alguma breve reação nesta segunda-feira para iniciar a semana e para a gente entender todo esse conjunto de informações, a gente conversa agora com o Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting. Vlamir, muito boa tarde, seja bem-vindo.
Carol, boa tarde a todos.
Vlamir, vamos começar falando da Bolsa de Chicago. Pequenas altas aí para a gente começar a semana. Mercado ainda abaixo ou levemente abaixo dos 9 no contrato maio. Isso é um sinal de preocupação ou tudo dentro do que a gente tem observado nos últimos meses?
Olha, Carol, se a gente olhar aí nos últimos 2 meses, as cotações de Chicago flutuaram muito pouco, né?
Sim.
Entre mínimas e máximas em 2 meses, vamos pegar como base o maio, a flutuação não foi mais que 20, 25 pontos, ou seja, de trabalhando 8,80, 8,90 no fundo do poço e 9,10, 9,20 quando trabalhou na alta. Então, as flutuações foram muito pequenas no período. Hoje, uma flutuação pequena para cima aí de 5, 6 pontos aí no melhor momento, agora fechando com 3, 4 pontos de alta. Basicamente, mostrando um mercado meio travado nos Estados Unidos e uma preocupação de que vai sobrando soja nos Estados Unidos, porque a China está se abastecendo muito forte no Brasil. Há um temor do produtor americano que vai ter que ficar com soja e aí vai ficar uma definição de plantio. Na reta final, talvez ele não plante tudo que está planejando, que já há uma expectativa de redução grande de área, mas ainda pode ser mais um fator que pode afetar aí o plantio no final, porque Chicago não está mostrando ainda uma definição, né? Ele espera um acordo que saia entre Estados Unidos e China e principalmente que a China tire a taxa de importação da soja. Então, quando tirar essa taxa, há uma expectativa que o mercado de Chicago tenha uma evolução na faixa de 10% a 15%, que seria mais ou menos o meio do caminho entre a taxa, que hoje é 25%, que beneficiaria os dois lados, né? Melhoraria a posição para o produtor americano e melhoraria a posição de compra para os compradores chineses. Então, é essa a expectativa para quando vier algum acerto ou, pelo menos, a queda da taxa de importação do governo chinês, né?
Agora, Vlamir, as perspectivas para essa nova safra, mesmo que os Estados Unidos escolham uma safra razoável e o acordo volte, ou ele aconteça efetivamente, ainda assim a gente vai ter estoques consideráveis lá nos Estados Unidos, não?
Olha, Carol, eu acho que não vai sobrar muito estoque, porque, em princípio, essa safra que vem agora nos Estados Unidos, ela já começa com uma situação desfavorável, porque o clima, ele está desfavorável. O inverno foi muito longo, nós já estamos passando da metade do mês de abril, ainda continua com solo gelado, solo encharcado,
E
alguns
neve
lugares.
chegando, né, Vlamir?
Exato, ainda tem locais que o solo está congelado. E nós estamos aí para a soja há 30 dias, vamos dizer assim, do pico de plantio. O milho já está dentro do período de plantio e estamos a 35 dias do final do plantio ideal para milho. Então, e o milho está no começo do plantio, está atrasado. E automaticamente esses fatores aí, eles vão pesar aí na sequência para o limitante de potencial produtivo, né? Um ano desfavorável inicialmente, provavelmente ele vai seguir uma lógica aí de um clima desfavorável também, não vai ser um clima perfeito no ano. Normalmente, quando o inverno é longo, a condição climática para a safra deles não é um quadro de perfeição. Nós tivemos uma situação muito parecida com essa aí, com neve até no mês de abril em 1988. E eles tiveram perdas grandes na produtividade. Então, hoje já se trabalha com a ideia que dificilmente a safra americana que vem pela frente da soja vai chegar a 110 milhões de toneladas. É provável que fique abaixo. E como a demanda e exportações americanas devem ficar na faixa de 115, 120, então esse estoque americano que está na faixa de 23, 24, 25 milhões, ele cairia pela metade e daí ficaria dentro da normalidade americana nesse novo ano comercial que começa no final de agosto, né?
Como é que o senhor vê essa questão climática, Vlamir? Ela tem notícias muito preocupantes até esse momento, né? Mas como o senhor falou, a gente está a cerca de 30 dias do pico do plantio nos Estados Unidos e o mercado parece ainda não reagir a isso. Ou seja, a gente tem alguns fatores que ainda limitam o impacto dessa questão toda da adversidade climática na formação dos preços?
Exatamente. Ainda não está tendo um impacto em função de que o produtor americano está muito preparado para plantar rápido e colher rápido. Então, ele tem muito equipamento. Ele tem máquina para plantar e máquina para colher em período curto, porque a condição de clima obriga ele a estar cada vez mais profissional nesse caso de plantio e colheita. Então, normalmente, o produtor americano hoje, se ele tiver uma condição ideal para plantar, ele plantaria praticamente toda a safra de soja nos 7, 8 dias. Então, se tivesse clima perfeito. E o milho, 10 dias para plantar toda a safra de milho em clima perfeito. Então, por isso que o mercado ele não está trazendo uma pressão de alta em cima do clima, porque se nas próximas duas semanas, aí, fechando o mês de abril e entrando maio, e o mês de maio vier com a condição de clima ideal, vamos dizer assim, que as temperaturas subam e essas chuvas que estão caindo, em princípio até em excesso, elas diminuam para um volume menor do que a média, teria que ter uma chuva menor que a média para dar a condição de entrar nos campos, eles poderiam plantar toda a safra deles em duas a três semanas. Então, começando o plantio aí no começo de maio, eles fechariam o mês de maio com o plantio da soja e milho praticamente todo. Então, ainda há tempo, sem problemas, para eles plantarem, desde que não continue chovendo com volumes acima da média e a temperatura tem que melhorar, né? Porque a temperatura está muito baixa e outro fator importante é que tem que o calor aparecer, né? Senão não germina as plantas, há problema de germinação, germina parte, germina outros, não germinam. Então, o clima ainda vai ser fator importante, mas eu acredito que mais para a próxima semana em diante, né?
Para o milho, vale a mesma máxima, Vlamir? Ou como o milho é plantado um pouquinho mais cedo, a gente pode ver a reação nos preços também acontecer mais cedo?
Olha, eu acho que o milho também, o efeito safra, o efeito clima, ele vai começar a ter mais importância a partir da semana que vem, Carol. No relatório de plantio da semana que vem, que sai na outra segunda-feira, quando o normal já estaria com o plantio bem evoluído.
Certo.
Porque ainda não estamos na segunda semana de relatórios de plantio efetivo de milho. Então, agora no final da tarde, com a luz do divulgo, deve sair um número aí na faixa dos 7%, 8% plantado, eu acredito que abaixo de 10%. E já no relatório normal, que seria para a semana que vem, teria que estar um plantio acima de 30%, 30%. E se o clima continuar assim, o plantio vai estar bem abaixo disso, e daí na semana que vem, sim. Daí já começa, provavelmente pode trazer aí já efeito positivo para milho na Bolsa de Chicago com relação ao clima frio e chuvoso, né?
Agora, Vlamir, a gente pode entender que a safra norte-americana 2019-20, ela começa e ela chega num cenário de mercado, num cenário de oferta e demanda completamente diferente do que a gente viu nos últimos anos?
Sim, para o produtor americano, sim, né? Porque eles estão numa condição de exportações de tanto milho como soja em ritmo menor do que nos anos anteriores. O grande comprador deles, que é o mercado chinês para a soja, está praticamente levando muito pouco. E no caso do milho, também as demandas dos principais compradores deles, com exceção do México, como a Coreia e Japão, que são os três, México, Coreia e Japão, que são os três maiores compradores de milho americano, que compram mais de 45 milhões de toneladas, só esses três, a pressão de compra da Coreia e do Japão também estão menores. Automaticamente, essa briga China, ela está deixando os compradores asiáticos com um pouco um pé atrás, aí esperando para ver o que acontece. E aí, tanto milho como soja vem sofrendo aí no quadro, está sobrando mais milho e mais soja nos Estados Unidos. É um momento desfavorável para o produtor americano. Provavelmente o setor financeiro que financia as lavouras americanas já está com pé na coerência, não liberar grandes volumes de recursos e empréstimos para os produtores, em função de que a condição para o produtor não é nada favorável, porque tanto o milho como a soja estão com cotações que não dá lucro para o produtor, né? Então, eles têm que buscar as áreas, plantar as áreas que lhes dão mais produtividade, né? Então, é isso que a gente vê. é provável que tenha uma safra menor, tanto de milho como de soja, né?
Vlamir, essa questão ela pesa diretamente com os preços também, que eles não só estão baixos, como eles não se mexem, né, Vlamir? Isso também vai deixar o produtor bastante indeciso ali, se ele tiver que tomar uma decisão na hora de definir a sua área, motivado pelo clima também, porque assim, a gente sabe que toda essa questão de possibilidade de atraso no plantio do milho pode fazer o produtor migrar um pouquinho para a soja. Mas como é que ele vai conseguir cruzar essas informações com a situação do preço e essa apatia do mercado, Vlamir?
Olha, Carol, para o produtor americano migrar a área de milho nesse ano, que nem agora, se eu tiver algum atraso de soja, de milho, e ele migrar para a soja, para ele tomar essa decisão, ele tem que tomar essa decisão com certeza que ele vai conseguir ter ganhos. E a única certeza ele vai ter se tiver o acordo entre Estados Unidos e China nas próximas semanas. Se não tiver nada de acordo, que os chineses venham a tirar essa taxa de importação da soja, o produtor não vai tomar essa decisão, não. Senão ele vai tomar um prejuízo gigante lá, porque ele vai ficar com mais soja parada, vai ser mais um fator negativo para o mercado, para ele, e aí ele não vai conseguir cobrir os financiamentos que ele tem, as dívidas que eles têm, porque eles estão com alto grau de endividamento também, né? Então, ele não pode tomar essa decisão aí de aumentar a área se ele não tiver certeza que tenha demanda para essa soja, né? Para ele poder negociar futuro, né?
Vlamir, acabaram de sair os números do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o plantio do milho veio em 3%, Vlamir.
Bem abaixo do que eu esperava. Eu esperava de 6, 7, então...
O mercado internacional também esperava algo próximo disso, né?
É, então é sinal de que a coisa não está boa, Carol, não é? Assim, o produtor não vai plantar milho. Então, o milho tem tempo, que nem eu expliquei antes. Ele tem tempo para plantar, tem tanto milho como soja, dá para plantar tudo em pouco tempo. A grande questão é que esse atraso, ele vai jogando tudo o plantio numa época só. Então, ele vai colocando todas as lavouras num período muito curto de plantio. E se ele tiver um período de calor aí no meio de julho, começo de agosto, aqueles que nem sai do inverno extremo agora, depois vem um calor extremo concentrado no meio do ano, ele acaba causando muita perda de potencial produtivo no milho e na soja, porque ele faz abortamento de flor, ele diminui o número de grãos por espiga, ele diminui o número de vagens na planta de soja. Então, não é nada confortável para o produtor americano quando há uma concentração de plantio. Então, toda a lavoura fica num período de alto risco, né?
E, Vlamir, a gente tem ainda uma situação de que temos no último relatório mensal de oferta e demanda, o USDA aumentando os estoques americanos de milho. Já tinha feito isso nos estoques trimestrais, né, Vlamir? E também reduzindo as exportações desse ano, né? Isso também está na conta do produtor, né?
Exatamente, ele começa a limitar a possibilidade de avanço nas cotações, está nas costas do produtor. O produtor americano de milho, ele tem como alternativa comercializar o milho mais para o setor do etanol deles, que eles também, boa parte dos produtores são sócios de cooperativas, e grande parte da indústria etanol americana é de cooperativas de produtores. Então, parte do milho ele conseguiria amenizar os prejuízos quando ele vende para a indústria dele, que depois ele tem um diferencial de lucros que sobra da indústria do etanol. Comprando milho barato, a margem de lucro no processamento do milho fazendo etanol e vendendo DDG é maior, e ele acaba recebendo uma parte desse lucro da indústria. Então, com o milho ele perderia menos. Então, até isso o produtor vai ter que levar em consideração nessa hora aí que vem com atraso, porque o milho ainda tem uma chance de perder menos do que com uma soja, né?
Então, tudo isso também ajuda a limitar toda essa questão do cenário de clima adverso, né, Vlamir? Há muitas decisões ainda a serem tomadas pelo produtor americano, né?
Tem umas 3 semanas pela frente aí para entrar no pico de plantio efetivo.
Uhum.
E aí, sim, daí ele vai ter que se definir aí se vai plantar o que já está projetado, que em princípio ele plantará um pouco mais de milho e menos soja.
Certo.
Então essa é a projeção que o produtor está lá. Ele já comprou insumos para plantar um pouquinho mais de milho e menos soja. Agora vamos ver se o clima vai deixar ele conseguir plantar esse milho E, em princípio, ele não tem condição de avançar com o plantio de soja, que ele só vai aumentar o prejuízo que ele tem com a soja, né? Então, ele não tem garantia de lucratividade com a soja.
Vlamir, como é que o outro fator que divide aí a atenção dos traders em Chicago, que é a guerra comercial, está evoluindo na sua opinião? Estamos perto de um acordo ou nem perto disso, Vlamir?
Olha, Carol, com essas últimas... Desde a semana passada, meio encruou a negociação. E, em princípio, como vai ter eleição lá na frente para presidente, eu acredito que as negociações elas vão fluir mais para o meio do ano em diante, né? Porque o Bolsonaro deles lá, que é o Trump, ele vai tentar usar esse argumento de negociação com a China para eleição. Se ele fizer uma negociação muito curta agora e acertar tudo, quando chegar na eleição, a notícia já ficou velha. Então, ela não serve para eleição. E eu acho que ele vai acabar meio prejudicando mais aí o produtor americano, que é o grande eleitor do Partido Republicano, que é o do Trump, né? Então, em princípio, essa negociação, ela, vamos dizer assim, o prazo para ela ter uma decisão rápida já passou. E agora é provável que ela demore mais, ela não vá sair tão rápida aí, porque eles estão colocando muita coisa no meio das negociações. E a própria China, Carol, ela buscou alternativas para os produtos delas.
Certo.
Ela não está só no mercado americano, dá para ver que ela entrou muito pesada na Europa, né? Ela está participando de portos da Itália, lá para a entrada na Europa com produtos, então ela... Ela está buscando novos mercados para produtos que ela está deixando de vender nos Estados Unidos. Então, ela dá para ver que o índice da indústria chinesa, aí, que saiu no começo da semana passada, ele mostrou aí um índice de 50,5%, quando que o mercado esperava um índice de 49,5%. Então, isso foi um reflexo importante que a indústria não está em recessão, ela está em crescimento. Ela está melhor do que o mercado esperava, o mercado chinês. E porque as demandas em outros locais estão superando as quedas de vendas nos Estados Unidos. Então, para a China, também não é interessante fazer uma negociação tão rápida e não tendo vantagem nenhuma sobre os Estados Unidos. E agora os chineses vão fazer o jogo americano, eles vão jogar, dizer, nós também queremos alguma vantagem, porque se eles não tivessem conseguindo comprar aqui no Brasil soja, eles teriam que uma decisão mais rápida. Mas como eles estão comprando muito agressivamente aqui, Carol, dá para ver os números das nossas exportações, aí recorde histórico até agora, nesse começo de ano até agora em abril, e a maior parte indo para a China, e ela comprando muito mais do que comprou ano passado no mesmo período. Então, não obriga eles a acertar um acordo sem levar alguma vantagem, somente para poder liberar compras de soja nos Estados Unidos. Ela está conseguindo se abastecer no mercado brasileiro, né? Isso, para os chineses, uma carta na manga, poder ter o Brasil aqui como fornecedor, e aí vai jogando pesado também contra os americanos lá, né? E vai sobrando soja americana e vai levando a brasileira.
E, Vlamir, esse abastecimento que eles têm feito no Brasil, o Brasil também tem se comportado de forma bastante significativa para os nossos números, né? Saíram agora há pouco, que o senhor me passou os dados da Secretaria de Comércio Exterior, né? E a gente consegue enxergar aí mais um mês de volumes recordes para a exportação de soja do Brasil, não é isso?
Exatamente, nós estamos aí com... mês de agora, abril, duas semanas de abril, com mais de 5 milhões de toneladas embarcadas. É um recorde histórico para o período. O acumulado de janeiro até agora, 22 milhões e 200 mil toneladas, é um recorde histórico para isso. O recorde histórico anterior foi o ano passado, tinha 17 milhões de toneladas, nós estamos com 5 milhões a mais do que o mesmo período do recorde histórico, que foi o ano passado, o anual. E o maior comprador é a China, ela que leva o maior volume. Então, ela está conseguindo se abastecer com tranquilidade no mercado brasileiro. E aí ela tem um argumento aí para continuar brigando com os americanos e não fazer um acordo que só ela tem que pagar a conta, né?
Vlamir, o que esses volumes embarcados até esse momento significam para o Brasil? A gente tem uma safra menor, um saldo exportável menor, e era isso que vinha se comentando desde a, né, o momento que a gente já entendia que ia ter uma safra menor. O que, que esses números significam para o Brasil nesse momento? O que, que isso vai acarretar nos próximos meses?
Olha, Carol, eu acho que quando passar o meio do ano, aí, quando chegar agosto em diante, nós vamos ter uma escassez de oferta no mercado brasileiro, né? Se continuar esse ritmo de embarques, porque a exportação vai puxar muito rápido aí o que a gente espera da exportação, que é perto dos 70 milhões, talvez 75 milhões de toneladas, só que vai deixar o mercado interno enxuto, né? Vai obrigar as indústrias a ter que correr atrás do grão, talvez até importar soja aí na virada do ano da Argentina e dos Estados Unidos, do Paraguai, de algum lugar que tenha soja, para atender a demanda interna, porque nós estamos num ano que provavelmente nós vamos ter crescimento de demanda de farelo e de óleo também. Então, nós não temos condição de seguir exportando nesse ritmo, porque vai faltar soja, uma escassez aí no segundo semestre. Não tem como mudar isso.
Por que, que a gente vai ter uma demanda maior por farelo e óleo esse ano, Vladimir?
Olha, principalmente o biodiesel, né? Porque o Brasil está com crescimento econômico perto de 2% aí, e crescendo a economia, movimenta mais cargas, caminhões, fretes e mais consumo de diesel.
Ótimo.
Nós estamos na mistura do biodiesel de B10, né? Então aumentou em relação ao anterior, o ano anterior, então vai se consumir mais o biodiesel.
Sim.
O biodiesel do Brasil é basicamente feito com óleo de soja.
Ok.
E a demanda do setor de ração, nós estamos com um ano que provavelmente vamos exportar mais carnes do que o ano passado. Agora, talvez, o ritmo do segundo semestre vem evoluir bem, né, por causa das negociações com os Estados Unidos também, né, no setor da carne. Mesmo que eles não comprem, mas quando que eles dão um sinal verde para produtos em algum país, esse país ele acaba se tornando liberado para vender para todo mundo. E a gente acredita que nós vamos estar num ano aí, talvez, demanda um pouquinho maior do setor de frango no mercado brasileiro e também de suínos, né? Em função da crise econômica, que acaba afetando uma demanda menor do setor da carne bovina e melhorando o setor de ovo, setor do frango, carnes mais baratas e o ovo, principalmente, que puxa uma demanda de ração e farelo, né?
Certo. Agora, Vladimir, em que momento essa situação vai chegar na formação do preço da soja aqui no Brasil? A gente vê que, apesar dessas exportações recordes que temos tido, essa sinalização de uma demanda interna melhor, as cotações ainda estão limitadas. Quando que a gente vai ver essa reversão e esse reflexo maior dessa demanda maior pela soja na formação do nosso preço?
Olha, eu acredito só no momento que o produtor encerrar com as dívidas aí, que vai ser agora no final de maio, começo de junho, que tem dívidas até junho.
Certo.
E aí o produtor dá aquela segurada, que não precisa vender, e aí o mercado provavelmente de metade de junho em diante ele vai começar a ter uma pressão maior interna, né? E aí teria que ter pressão de alta nos prêmios, ou valorização interna, e pagando mais caro do que o mercado de exportação, e aí talvez diminuir o ritmo dos negócios e embarques na exportação.
E a gente tem espaço para isso, Vladimir? Todo esse cenário se confirmando, a gente tem então essa possibilidade de ter essa valorização ou essa recuperação dos nossos prêmios?
É, eu acredito que os prêmios aí, passando essa febre aí agora da colheita que o pessoal está vendendo em função do que o dólar, ele está se mantendo aí acima de 3,85 ou 3,90 em alguns momentos, que acaba estimulando o pessoal a vender, mesmo com prêmios baratos. Ele passando essa fase aí e o câmbio recuando um pouco, a tendência é, se o câmbio recuar, o prêmio sobe. Essa é a lógica, porque os compradores vão continuar levando e a China vai continuar levando, e nesse momento ela está comprando barato e ela vai fazendo médias. Depois ela pode pagar um pouco mais caro pela soja, em dólares, né?
Certo.
E aí acaba compensando um pouquinho o mercado local, né? Paga um pouco mais em dólares, mesmo que o câmbio tenha uma retração aí à frente, se caso venha ter uma evolução ali no Congresso Nacional do projeto da reforma da Previdência, né? Que está lento demais, né? Então, e é possível que no primeiro semestre já não saia nada, não tenha aprovação no primeiro semestre. E isso vai acabar segurando o dólar em patamares mais altos do que se esperava, né? Tipo, Muita gente da área de câmbio esperava que quando nós chegássemos em maio, o câmbio estaria 3,5. Nós estamos mais perto de 4 do que de 3,5. Então, isso também é um fator que acaba limitando os prêmios aí, que o prêmio fique baixo na soja, porque como nessa faixa de Porto de 78, 79, 77,5, 80 que tem girado os portos brasileiros, ele sempre está tendo vendedores. Então, sempre quem precisa fazer caixa nesses patamares, na faixa de R$ 80 nos portos, ele acaba tendo vendedor. E aí o câmbio que está fazendo essa flutuação, e nos momentos que dá esse indicativo de porto, ele acaba liquidando o interior, liquidando o porto e fazendo posição e fazendo caixa. E até que tenha dívidas aí que vai até o começo de maio, provavelmente, nós vamos continuar nessa onda aí de negociação de 77 a 79, 80 e flutuando e exportando. Porque a indústria interna também não está agressiva, ela está comprando só da mão para a boca, ela não está muito, muito agressiva para formar estoques imediatamente.
Ela também está comprando de forma mais comedida, Vlamir.
Exatamente, ela também não está forçando porque ainda é uma fase final de colheita, uhum. Ainda está comprando no Rio Grande do Sul e na parte norte do Brasil. E aí a indústria não quer forçar essa pressão de compra nesse momento ainda que tem colheita em campo, né? Em parte da indústria está recebendo de produtor a fixar. E então todo mundo esperando fechar a colheita para daí se posicionar para ver como é que vai fazer as negociações para frente para atender a demanda até o ano que vem.
Vlamir, ainda falando de demanda, como é que o senhor vê nesse momento o impacto da questão da peste suína africana na demanda chinesa por soja? Temos visto ali algum problema nas margens de esmagamento e a demanda por farelo também um pouco mais retraída. Como é que o senhor tem sentido o impacto dessas informações no andamento das cotações?
Olha, Carol, eu não estou sentindo muito isso com relação ao mercado brasileiro, né? Porque que a questão da peste suína lá na China, ela deveria estar tendo um impacto já com eles comprando menos aqui também. Né? Porque o ano passado já a briga com os Estados Unidos já está fazendo mais de um ano. Então, há um ano atrás, eles já estavam nessa fase de não comprar nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, eles compraram, eu acredito que estão com umas 7, 8 milhões de toneladas a mais quase que o ano passado, no mesmo período.
Certo.
E, então, é sinal de que eles estão compensando compras que comprariam em outros locais, comprando aqui, e isso afetando muito pouco o setor do suíno. Eu acredito que se tiver um reflexo no final do ano, porque a carne suína na China é a mais demandada, o chinês ele come a suína todo dia, né? Então, eu acho que o impacto final, se tiver 1 a 2 milhões de toneladas, no máximo de retração na demanda, seria um número muito grande já para eles, porque as regiões que não estão com problema de peste suína, elas estão aumentando o alojamento de matrizes e produzindo mais. Então, parte das regiões que estão com problemas ou regiões que estão isoladas na China, que não estão podendo colocar matrizes alojadas e criar novos leitões, elas estão sendo compensadas com outras. Então, a China está fazendo remodelando o sistema produtivo até sanar todos esses focos aí de peste suína.
Né? Vlamir, o senhor compartilha da opinião de que a China realmente vai ampliar de forma considerável suas importações de carne suína esse ano?
Eu acho que eles devem importar mais, mas a questão é que fornecedores para grandes volumes não existem no mercado global para atender demanda deles, né? Porque o mundo consome 112, 115 milhões de toneladas de suíno e 55 milhões é da China. Então, metade praticamente do consumo mundial é chinês e a produção é deles. E aí, hoje, se fosse olhar quem teria 1 milhão, 2 milhões para atender a demanda deles de importação, ninguém tem, né? Não tem nos Estados Unidos para esse volume. Aqui no Brasil nós teríamos o quê? Talvez, se crescer um pouco, umas 200 mil toneladas a mais, não mais que isso, para atender o ano. Então, o espaço deles de importação deve crescer, eles devem buscar mais produto no mercado internacional, mas perante o volume total que eles consomem, vai ser muito pouco ainda, né? Talvez 1 milhão, 1,5 milhão de toneladas de um volume consumido perto de 55 milhões. É uma percentagem pequena, né?
Vlamiro, Marlon Paniagua mandou uma mensagem para o senhor, ele fala de São Paulo. Ele diz o seguinte: boa tarde, Vlamiro. O que você pensa agora com as margens de esmagamento na China quase a even, voltem a ficar positiva? Caso elas voltem a ficar positivas, o que poderia ocorrer, a seu ver, daqui para frente em Chicago?
Olha, se a margem de esmagamento chinesa entrar com margem positiva e tendência de se manter crescente, que a gente acredita que deva ocorrer, em função de que agora entra na fase de verão também lá na China, e os problemas com a peste suína normalmente diminuem, né? E nessa período agora.
Certo.
É mais fácil eles controlarem também.
Flamir,
e normalmente a demanda interna no período de verão é maior, né, de ração, do que no período de inverno, que é um período de menor, vamos dizer assim, menor alojamento de animais para abate, né? Então, agora entra na fase que normalmente é mais produtiva. Isso, provavelmente, Chicago vai ter uma reação positiva, desde que os chineses venham a dar um sinal de que a negociação continue fluindo, que o governo chinês autorize algumas compras novas de soja americana sem taxa, porque com taxa a margem de esmagamento lá na China é negativa, né? Então, não compensa, né? Ele compensa comprar no Brasil ainda com o que tiver, porque a nossa soja está muito mais barata que a americana, né? Se for avaliar com relação à soja americana taxada, né? A soja americana taxada chega na China aí a nível de 11 dólares e 20, 11 dólares e meio, puxa, eu saindo dos Estados Unidos, e para esse nível ele não tem margem de lucro, não.
Flamiri, além de tudo, a gente tem uma soja de melhor qualidade também nesse momento, né?
É, normalmente a soja brasileira sempre é melhor que a americana, porque a nossa tem de 46 a 48 de proteína.
Sim.
E a americana de 42 a 44. Então, para o chinês também a vantagem é comprar aqui, porque ganha esse plus aí de 5% a mais de proteína no grão. E a ração, ela é formulada em cima do volume da proteína. Então, a nossa soja, ela fica mais barata também por causa disso, né? Porque hoje, tanto o prêmio americano como os brasileiros estão na faixa dos 30 pontos ou menos. Então, a nossa está mais barata porque não tem taxa, e ela também está mais barata porque tem mais proteína que a americana, né?
Vlamiro, o senhor recebe uma outra pergunta também do Samuel Aguiar, de Sabáudia, aí no Paraná. Ele diz o seguinte: Vlamir, podemos ver a soja no porto a R$ 85,00, o que, na minha visão, é o que o produtor ainda acha possível no mês de julho, que é o maior período de risco climático nos Estados Unidos?
Olha, Carol, eu acho que é possível.
Sim.
Mas para isso tem dois fatores importantes. Primeiro, o câmbio no Brasil tem que se manter perto do que está hoje, acima de 3,80. E Chicago terá que ter uma reação positiva aí em função de clima, trabalhando na faixa daí de 9,5 a 10 dólares. Então, teria que ter um avanço de 50 centavos, pelo menos, em Chicago, que não é difícil de acontecer.
Certo.
E o câmbio no Brasil não recuar, né? Porque justamente, que ele citou aí meio, no meio do ano, pode ser o momento que os nossos nobres deputados estejam lá querendo aprovar a reforma, e daí o mercado financeiro fica animado e o câmbio nessa hora pode cair. Então, são dois fatores importantes aí, Carol, que é esse. Caso os nossos nobres deputados continuarem levando com a barriga aí, né, querendo levar só vantagem e nada de trabalho em favor do Brasil, nós vamos ficar com o câmbio em alta. Aí sim a possibilidade desse nível de valores, ela existe, e normalmente quando chega no meio do ano é um momento de definição de safra americana, e é um ano que é um ano de alto risco, as chances de ter flutuações para cima são bem grandes. Então, e uma chance de flutuação de 50 centavos, 60 centavos, até um dólar em Chicago, em ano de clima instável que nem agora, as possibilidades são bem grandes se tem esse momento, né, pela frente.
Vlamir, para a gente finalizar, o produtor segura um pouco mais sua soja para vender nesse momento?
Olha, Carol, nós estamos no momento mais frágil do ano, que é o momento de dívidas dos produtores, abril, maio. Passando o mês de maio, junho, tem poucas dívidas, já começam a diminuir. E aí, para frente, nós vamos entrar em dois fatores. O mercado climático americano, que pode ser favorável, as chances de ser favorável são maiores do que desfavorável. Temos a InterSafra brasileira, que vai ser mais cedo esse ano, em função dessas exportações muito rápidas, que também vai pressionar por causa da demanda interna. E os fatores são todos alinhados para ter um momento melhor, aí depois de passado mais uns 30, 40 dias para frente, né?
Ou seja, quem está vendendo é quem precisa fazer caixa para pagar suas dívidas, né, Vlamir?
Exatamente. Hoje a maioria que está vendendo é quem tem contratos futuros, que fez no ano passado, está entregando, e tiveram uns contratos aí de produtor, que nem do Paraná, que nem esse de Sabaldi, que citou agora, né? No Paraná tivemos contratos aí, quem fez o ano passado, até R$ 80, R$ 81 aí para entregar agora em abril e maio.
Certo.
E então esse pessoal está entregando, vai continuar entregando esses contratos, aproveitando que o mercado está muito mais favorável no contrato que passou, fez no ano passado. E depois existe aquela retenção, né? Vai retrair a oferta, e a tendência, quando retrai a oferta, é uma valorização do grão que sobrar, né? A comercialização já passou de 60%, ela já está num ritmo normal para adiantado, então já vai sobrando menos soja para ser negociada aí no... nos próximos meses, então o ano dá sinais de que a entre-safra vai chegar mais cedo.
Tá certo. Vlamir Brandalize, muito obrigada pela sua companhia nesse início de semana. Vamos acompanhar como segue o mercado aí nos próximos dias, né, nas próximas semanas. Muitas definições para a gente esperar. Te agradeço mais uma vez e o senhor sabe, é sempre muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
É isso aí, Carol. Estamos num ano que vai ter muitas emoções pela frente aí, de preferência lá nos Estados Unidos.
Apertem os cintos, né, Vlamir?
É isso aí.
Vlamir, boa semana para o senhor, bom trabalho e até a próxima. Muito obrigada, um abraço.
Aí, Carol, posso fazer mais um convitinho aí?
Por pra... favor. Claro, sempre um prazer.
Estamos em Rio Verde, Goiás. Tem o segundo workshop do feijão lá em Rio Verde, o pessoal de Rio Verde, da região.
Certo.
Convidamos a todos aí no dia 23, a partir das 8 da manhã, um workshop sobre feijão, tecnologia e mercado. Vamos estar lá falando sobre o mercado feijão e vamos trocar as figurinhas lá também, tirar dúvidas sobre o mercado de soja e milho, lá em Rio Verde, no dia 23, semana que vem.
Esperamos. Aonde, Vlamir? No Sindicato Rural?
Lá em Rio Verde, o local, parece-me que vai ser um...
Vamos ver aqui, Vlamir, se a gente acha.
É, o workshop de feijão é um local de festas lá. Lá é fácil, o pessoal lá do Rio Verde, da região, só a cidade não é muito grande, né?
Certo, eles já conseguem se achar, né, Vlamir?
É, exatamente. É um local de festa, se não me engano, é o buffet Petit, alguma coisa assim.
Tá.
Não estou lembrado de cabeça, mas é... É um local de um espaço grande lá, bem conhecido em Rio Verde.
A partir das 8 horas, né, Vlamir?
É, dia 23 às 8 da manhã, com tecnologia, o pessoal que vai falar de tecnologia, sobre o workshop de feijão. Vamos falar aí a questão do lançamento da Embrapa também, muita gente preocupada com feijão transgênico.
Sim.
Vamos abordar o que o mercado vê isso, sobre tecnologia e mercado feijão. E tirar dúvidas e responder algumas perguntas sobre soja e milho também.
Maravilha, Vlamir. Fica então o convite. 23 de abril, 8 horas da manhã, workshop do feijão em Rio Verde com Vlamir Brandalize.
Isso aí. Um abraço a todos.
Um abraço, Vlamir. Até a próxima. Muito obrigada. Bom, dia aí cheio de informações, né? Como bem colocou o Vlamir Brandalize, mas com pouco impacto ainda sobre as cotações seguem bastante limitadas, justamente diante dessa falta de demanda pela soja americana. Enquanto isso, o Brasil segue trabalhando com números recordes na sua exportação de soja, só nas primeiras 2 semanas de abril até a última sexta-feira, 5,04 milhões de toneladas já embarcadas, segundo números da SESEX, Secretaria de Comércio Exterior, e temos já no acumulado do ano de 2019, 22,2 milhões de toneladas de soja também já exportadas contra 17 milhões do mesmo período do ano passado. O que chama atenção, a média diária é 504,4 mil toneladas diariamente sendo embarcadas pelo Brasil, contra uma média um pouco mais baixa do ano passado, o que quer dizer que a gente pode alcançar um recorde aí também para esse mês de abril, como aconteceu no ano passado, quando exportamos 10,6 milhões de toneladas. Então, todo esse cenário, né, de bons bons presságios para a soja brasileira, ainda não chega no preço, mas o Vlamir falou, né, a gente deve ter uma entre safra mais cedo esse ano, a demanda interna se aquecendo um pouco mais também a partir dos próximos meses, tudo isso vai começar, então, a refletir na formação de preços melhores para o produtor brasileiro. Se você está chegando agora, depois recupera a íntegra dessa entrevista com o Vlamir Brandalise, como sempre, informação de muita qualidade. Para a gente concluir, vamos checar como ficaram os preços no fechamento desta segunda-feira na Bolsa de Chicago. Números da soja para a gente começar. O maio fechou com 8 dólares e 98 centos por bushel, 3,5 pontos de ganho. O julho, 9 dólares e 12, subindo 3 pontos mais 75. O agosto, 9 dólares e 18, 3 pontos mais 75 de alta também. E o setembro, 9 dólares e 22, com 3 pontos e meio de alta. Preços do milho agora. O mercado fechou com tímidos ganhos, o maio 3,62, subindo 1 ponto mais 75. O julho e o setembro subiram 2 pontos para fechar com 3,71 e 3 dólares e 79 por bushel. O dezembro ficou com 3 dólares e 90, subindo 1 ponto mais 75. Passando agora para as cotações do trigo, que fecharam em queda, segundo informações de analistas internacionais motivadas pelos altos estoques globais de trigo nesse momento, e apesar dos problemas de clima nos Estados Unidos, o maio fechou com 4,59, caindo 5 pontos, o julho 4,63, 5 pontos mais 25 de queda, o setembro 4,71, caindo 4 pontos, e o dezembro 4 dólares e 88 por bushel, baixa de 3 pontos mais 25. E para a gente finalizar, saíram, como eu disse, durante a entrevista do Vlamir Brandalise, as informações do boletim semanal de acompanhamento de safras do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que trouxeram números de 3% da área plantada de milho. As expectativas do mercado variavam entre 6% e 7% até ontem, né, até este domingo, dia 14 de abril. Esse número tem um avanço de 1% na semana, 1 ponto percentual somente. Agora, ele é o mesmo índice do mesmo período do ano passado e um pouquinho abaixo da média dos últimos 5 anos, das últimas 5 safras, que é de 5% também, segundo números do USDA. Se a gente falar do plantio do algodão, a gente já tem 7% da área semeada por lá, contra 6% da semana anterior, 8% do ano passado e 7% da média. E, para concluir, o trigo de primavera, vamos checar aqui as informações. Plantio do trigo de primavera concluído em 2%, também avanço de 1 ponto percentual somente, contra 13% do mesmo período, da média dos últimos 5 anos, 13%, e no ano passado, quando também tivemos uma primavera bastante chuvosa nos Estados Unidos, 3% era a média, então, para o mesmo período do ano passado. Então, os números do USDA mostrando que realmente as adversidades climáticas estão deixando lá os trabalhos de campo um pouco mais lentos nesse início de temporada. A gente fica por aqui com esse boletim, com a nossa programação ao vivo desta segunda-feira, mas amanhã tem mais, a gente volta a se encontrar. Enquanto isso, as informações continuam chegando ao nosso site para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até amanhã, bom descanso.